e o debate que se travou ao redor dessa lei. 5 mil sugestões apresentadas pela internet a esta lei, fora das outras centenas ou milhares de sugestões apresentadas diretamente. Participação ativa da sociedade numa lei que não apenas limita a possibilidade do gasto público, mas faz mais do que isso. Dota o servidor público e aquele que responde por uma função pública do senso de responsabilidade. Ele é obrigado, se não tiver um impulso íntimo de ser responsável, será obrigado pela lei a cumprir um conjunto de regras para salvaguardar o interesse público. Isso por quê? Porque na evolução democrática que nós estamos presenciando, o país não aceita mais a irresponsabilidade. Não aceita mais o mau uso do gasto público.
É interessante, eu ressalto que neste teto para os gastos públicos, nós utilizamos duas espécies de responsabilidade. Uma chamada responsabilidade fiscal, a outra chamada responsabilidade social. E eu explico por quê. Nós estabelecemos que a cada novo orçamento, você só pode acrescentar a inflação do ano anterior. Isto é importante porque evita as chamadas medidas populistas que os governos queiram tomar, né? Quando você não tem um teto para os gastos públicos e, portanto, você pode acrescentar mais do que a inflação do ano anterior, você vai acrescentando verbas para tomar, volto a dizer, muitas vezes medidas simplesmente populistas e não populares, no sentido de que o Brasil vai ganhando com as medidas que você vai tomando. Isso dá e deu muita credibilidade fiscal ao nosso país, seja internamente, seja internacionalmente.
Como recuperar a credibilidade do fiscal? No Terraço Cast de número 348. A vinheta inicial é dividida em duas partes. A primeira parte é um trecho do discurso da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 4 de maio de 2000, feito pelo presidente à época, Fernando Henrique Cardoso. E a segunda parte é Michel Temer, ex-presidente do Brasil, falando sobre a importância do teto de gastos ao evento Money Week Cenários 2022.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou, pela primeira vez, acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos, tinha que fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 11 de novembro de 2022, uma sexta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio especial do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 348, conto com a presença ilustre de Leonardo Ribeiro, e o assunto é a credibilidade fiscal, este tema que está tomando as manchetes agora e tem uma enorme importância. Vou deixar que ele se apresente. Fala, Leonardo, tudo bem?
Olá, sou Leonardo Ribeiro, analista do Senado Federal e especialista em contas públicas. Trabalho nessa área há mais de 15 anos. Tenho experiência no Poder Executivo, né, quando ordenei setores responsáveis pela avaliação macrofiscal e estudos fiscais da Secretaria de Orçamento Federal. Sou um dos idealizadores da Instituição Fiscal Independente. Hoje eu contribuo no debate sobre contas públicas com diversos artigos publicados em jornais, revistas. E sou economista, formado em economia pela Universidade de Brasília, ex-pesquisador visitante da Victoria University, Melbourne.
É isso aí, pessoal. Vamos então ao 348. Olhando as contas públicas atualmente, vale apontar que precisamos de um novo conjunto de regras fiscais?
Quando eu analiso as contas públicas com um enfoque institucional, eu observo, sim, a necessidade de um novo e radical processo, assim, de reconstrução da governança fiscal no país. Eu acho até que há um certo consenso entre os técnicos nesse sentido, diante de uma deterioração que a gente tem visto aí das instituições fiscais nos últimos anos, né? Por exemplo, o teto de gastos que foi introduzido na Constituição em 2016, vocês têm passado por uma série de mudanças que vêm de alguma forma minando a credibilidade dessa regra fiscal que hoje vem funcionando como uma âncora fiscal. E eu acredito que esses equívocos, né, que de alguma forma marcam aí essa recente gestão fiscal, inspiram aí de alguma forma essa necessidade aí de fazer toda uma mudança nesse arcabouço fiscal. A gente fazendo assim um resgate da histórica capacidade reformista do Brasil nessa área, fica otimista, né? O Brasil, lá em 1922, adotou um código de contabilidade pública que, poxa, foi fundamental para pavimentar o caminho da maioridade assim, do país na área fiscal, né? Em 1964, poucos dias antes assim, da ditadura militar, depois de muitos debates, né, envolvendo técnicos na área, parlamentares, nós aprovamos aí uma lei que estabeleceu normas gerais do direito financeiro, que foi, na época, uma coisa revolucionária, né? A própria Constituição, em 1988, trouxe um capítulo específico sobre finanças públicas, com diversos princípios importantes, né? E em 2000 foi editada a Lei Complementar, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um marco, né, para as contas públicas no Brasil. Então, assim, resgatando essa experiência histórica, a gente percebe que é possível a gente construir, digamos assim, um sistema de regras e de princípios para tentar modernizar o que tem aí, né? A Lei do Direito Financeiro de 1964 é uma lei muito antiga. Na época, como eu falei, foi muito importante, mas, obviamente, naturalmente, é uma lei que se encontra hoje desatualizada. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal tem muitos dispositivos que ainda não foram regulamentados e outros importantes artigos que hoje eu vejo que não estão sendo, digamos assim, adotados, utilizados no decorrer da execução fiscal de uma forma adequada. Então, assim, eu vejo necessário resgatar, né, alguns princípios que estão lá inseridos na Lei de Responsabilidade Fiscal e, como eu já falei, o teto de gastos, né, que hoje a gente percebe aí que deixou de ser uma âncora fiscal, né? Não ancora mais as expectativas em torno de uma política fiscal responsável, planejada, que olha não somente para os agregados macroeconômicos, macrofiscais, mas que também promova aí uma qualidade do gasto público. Então, eu acho importante, talvez vai ser o principal desafio desse novo governo, fazer todo esse trabalho de diálogo com o Congresso, com a sociedade, com o mercado, para tentar reconstruir esse sistema de regras e princípios que orientam a gestão fiscal.
Por um lado, pode-se apontar que determinadas regras não se adequem a determinados períodos que demandem gastos maiores por quaisquer motivos. Talvez seja esse o caso agora, dado que, para além de gastos extraordinários que tivemos em 2020 e que o mundo inteiro teve também, é importante frisar, tivemos gastos acima do teto em 2021 para mais de 100 bilhões de reais e neste ano de 2022 teremos quase 150 bilhões acima do teto. E fala-se agora em uma permissão para gastos adicionais, o famoso waiver, para o ano que vem, 2023, de cerca de 200 bilhões de reais. O problema, pessoal, não é necessariamente gastar a mais, mas não ter uma regra que encaminhe o rumo dos gastos. Ou, como podemos observar agora, não ter regras que sejam realmente críveis, já que o teto de gastos, como o Leonardo bem apontou, hoje já não funciona como a âncora fiscal que se imaginava quando de sua criação e de seu funcionamento até poucos anos atrás. É possível afirmar que o governo atual, tal qual governos anteriores, confunde uma situação conjuntural positiva com a resolução da questão fiscal como um todo?
Eu também acho que esse novo governo, se optar por esse caminho, né, de fazer uma reforma da governança fiscal no país, ele vai ter que romper com uma tendência que nós temos aqui no país dos outros governos, de olhar para o curto prazo, olhar para uma situação, uma conjuntura positiva e simplesmente tomar decisões sem olhar para a estrutura das regras do jogo, sem olhar para a estrutura do campo institucional, porque isso é importante no médio e longo prazo. Deixar de ter uma visão míope do curto prazo, até mesmo quando as coisas melhoram, e olhar para o futuro, né? Como que nós iremos ter aí um sistema de regras e princípios que seja perene, que seja efetivo, que seja simples, mas ao mesmo tempo efetivo e que consiga sinalizar uma gestão responsável e planejada. Então, assim, quando nós olhamos para o debate internacional, que sempre nos ensina bastante, né? Muitos países hoje estão discutindo um novo arcabouço também de regras, por exemplo, na Europa. Percebemos aí que o mundo está passando por transformações na sociedade, na economia, né? Estamos vendo aí uma revolução digital, consequências da pandemia internacional, guerra na Ucrânia, enfim. É uma série de situações que estão levando países a adotarem políticas econômicas, políticas fiscais específicas, e nitidamente nasce aí uma agenda internacional nessa área de finanças públicas voltada para essa reconstrução das regras fiscais. Lá na Europa, assim como no Brasil, as regras fiscais também estão muito confusas, elas foram sendo alteradas ao longo dos anos, e isso, no final das contas, gerou um arcabouço super complexo, cheio de regras desarmonizadas. Então há também lá uma discussão, né? Então, na América Latina também percebe aí um debate em torno dessa questão, né? O próprio Chile já vem anunciando algumas mudanças nesse sentido. Então o Brasil não está sozinho também. O Brasil, ele está num contexto, inserido nesse contexto, em diversos países estão discutindo essas questões, né? Então, olhando para cá, eu acho o seguinte: nós estamos discutindo hoje uma PEC, chamada PEC da Transição. É uma PEC que vai alterar mais uma vez o teto de gastos, vai ser a sexta mudança do teto desde 2019. Então eu percebo que essa PEC é uma oportunidade para que ela também tenha alguma sinalização de mudança no arcabouço fiscal, né? Então, hoje se discute no Congresso um WAVE, uma licença para gastar acima do teto entre 90 e 200 bilhões. Se nós olharmos para 90 bilhões, estamos falando aí de uma manutenção do auxílio em R$600, com um adicional de R$150 para as famílias com crianças com menos de 6 anos. Há também a necessidade de fazer um acerto no teto de gastos, que pode custar em cerca de 15 bilhões, porque o IPCA adotado está defasado. Então, assim, essa PEC, ela vai autorizar um gasto adicional, né? Há quem defenda que isso pode ser feito por crédito extraordinário, mas eu acho que vai ser o caminho da PEC mesmo. Sendo por PEC, eu acho importante ali um dispositivo que sinalize já uma nova âncora fiscal, um novo arcabouço fiscal, uma nova reforma, né? Algo do tipo assim: olha, estamos aqui fazendo uma autorização para gastos extras, né, acima do teto, mas uma lei complementar, uma lei infraconstitucional, já vai estar sendo introduzida ali na Constituição como o marco referência para um novo arcabouço, fazendo essa troca, né? A gente trocando esse teto de gastos para um novo arcabouço fiscal. Eu acho que pode funcionar bem esse mecanismo. E a gente tem que ficar certo de que não vale a pena a gente derrubar o teto de gastos, se for esse o caminho, sem colocar nada no lugar. Isso é muito ruim, né? Então a gente tem que fazer uma substituição. Tem que substituir o teto de gastos por um novo arcabouço fiscal e, na minha opinião, infraconstitucional, né? Eu acho que não vale a pena a gente apostar mais em regras fiscais na Constituição.
Aqui entra uma discussão que já tivemos algumas vezes aqui nesse podcast quando o assunto são as contas públicas. Mais importante do que a situação atual, que seria, né, a foto, é olhar a trajetória, a espinha dorsal, o para onde os gastos estão indo, que seria o filme. Uma arapuca bastante atraente em nosso país e que diferentes governos de diferentes perfis costumam cair é olhar o momento presente positivo e dizer: que maravilha, vamos aumentar as despesas sustentadas. E nesse pique, vemos um aumentar praticamente constante de carga tributária, dívida e inflação, que são, em termos práticos, os meios pelos quais os governos se financiam. Nesse momento, é importante que a gestão eleita e atualmente em transição tenha em mente que a comunicação deste novo conjunto de regras deve ser o assunto número 1 da economia a partir do momento em que estiverem com a caneta nas mãos. Gostaria de frisar um aspecto que o Leonardo citou. Desde 2019, já tivemos 6 alterações no teto de gastos. Temos agora uma oportunidade, unida, convenhamos, com uma necessidade, de colocar na mesa novas regras que sejam mais críveis, alcançáveis e demonstrem com mais clareza o rumo dos gastos públicos no Brasil. Que medidas concretas precisam ser tomadas, ou né, poderiam ser tomadas, para que a credibilidade fiscal seja retomada? Em quanto tempo é possível ver os efeitos disso na prática?
Essa proposta que eu apresento, né, para substituir o teto de gasto com um novo arcabouço fiscal, funcionaria assim. Nessa PEC da transição, como eu falei, haveria ali um dispositivo sinalizando que a gente teria aí uma nova âncora fiscal, um novo regime de regras, mas não precisa estar detalhado na Constituição. Pelo contrário, eu acho que a gente não deve mais apostar em regras fiscais. E quando eu falo regras fiscais, eu me refiro a limites, né, numéricos definidos ex ante para variáveis orçamentárias, como despesa ou até mesmo a dívida. Então, assim, o teto de gastos define um parâmetro de crescimento da despesa pública, né? A gente foi essa regra que a gente introduziu lá em 2016, né? Isso é uma regra fiscal. E só que a gente estabeleceu esse parâmetro na própria Constituição. Eu acho que não é interessante isso. Então, assim, voltando para a proposta, eu acho que a gente deveria ali nessa PEC da transição ter um dispositivo dizendo o seguinte: olha, nós, uma lei complementar vai estabelecer regras para um novo arcabouço fiscal, e no momento em que essa lei complementar for aprovada, o teto de gastos constitucional deixa de vigorar. Então a gente faz uma substituição, né, condicionada à aprovação dessa lei complementar, sem detalhar na Constituição como seria esse novo arcabouço. Aí a gente consegue fazer essa troca de âncora fiscal que eu estou me referindo. E como é que seria, né? Como é que deveria ser esse novo arcabouço fiscal? Aí você tem diversas propostas, né? Acho que não tem assim a melhor proposta ou a pior proposta. Eu acho que seria mais adequado seguir algumas diretrizes que estão sendo, digamos, postas por especialistas renomados aí no palco internacional. Por exemplo, Vitor Gaspar, que é um grande especialista, né, nessa área, ele acha que o arcabouço na Europa deve ser o mais simples e transparente possível, esse arcabouço de regras fiscais. Ele aposta nas regras fiscais. Né? E essas regras fiscais, esse sistema de regras fiscais na Europa deveria ser basicamente desenhado da seguinte forma: uma âncora fiscal baseada numa regra de controle do endividamento, complementada por uma regra operacional para sinalizar no dia a dia da gestão fiscal como que as receitas e as despesas serão combinadas, de forma que aquele parâmetro estabelecido pela âncora fiscal, que é a regra de dívida, seja observado. Então, essas regras operacionais, né, que complementam a âncora fiscal, né, pode ser uma regra de controle de resultados fiscais ou uma regra de controle da despesa, que seria basicamente uma espécie de teto de gastos, né? Mas nada na Constituição, tudo dentro de um arcabouço infraconstitucional. Então, eu acho que é isso, né? A gente, pensando em regras fiscais, a gente pode ter uma âncora fiscal com base numa regra de controle do endividamento, complementada por uma regra operacional que, na minha visão, acho que funciona bem as regras, a sistemática baseada em controle de resultados fiscais. Quer dizer, basicamente seria a gente resgatar a ideia da lei de responsabilidade fiscal, mas, claro, aprimorando o que for necessário, porque, como eu já falei, tem dispositivos na lei que precisam ser melhorados. E só que é importante destacar o seguinte: o próprio Oliver Blanchard, outro macroeconomista muito renomado e importante, tem também mostrado a importância de você trabalhar com padrões de governança, né? Padrões de governança. Quer dizer, você não fica dependente das regras fiscais para sinalizar para a sociedade, para o mercado, uma gestão responsável, planejada. Então, a gente trabalha aqui padrões de governança, e nesse caso eu gosto muito da ideia de você estabelecer no país as revisões periódicas do gasto público, né? Afora chamado de spend reviews, que é basicamente um modelo de gestão que envolve toda a administração pública, em que os gastos são revisados periodicamente em busca de eficiências técnicas, eficiências alocativas, quer dizer, fazer mais com menos ou menos com mais, e também não só isso, mas olhar para que tipo de gasto está sendo feito. Então, assim, essas revisões envolveriam não só o Poder Executivo, mas o Poder Legislativo, representando uma mudança cultural, né, digamos, de como administrar as contas públicas. Eu sou muito otimista em relação a esse instrumento, que, na verdade, é um padrão de governança. Então, a gente estaria trabalhando também com essa abordagem, né? Assim, a gente consegue, talvez, reconstruir esse arcabouço fiscal, que hoje está muito problemático, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu enxergo o copo cheio e o copo vazio. O copo cheio no seguinte sentido, para resumir, o Brasil já avançou muito nessa área, tem experiência, tem bons técnicos, tem bons especialistas para normatizar, estabelecer parâmetros para esse novo arcabouço. Ao mesmo tempo, o copo vazio, eu acho que a gente precisa, de certa forma, melhorar o que tem aí, porque as regras foram, digamos assim, alteradas e foram perdendo a credibilidade ao longo dos anos. Então, assim, eu acho que é um desafio para o novo governo, mas não é fácil, mas é necessário. Eu acho que a gente tem aí na PEC da transição uma oportunidade para fazer esse tipo de transição de arcabouço fiscal e, com isso, a gente começar a voltar a discutir políticas públicas e não só regra fiscal no país.
Um dos maiores problemas que temos no orçamento público hoje em dia é o engessamento dele. Ou seja, definições que trazem obrigações de execução e, no fim das contas, dão pouca margem para atuação em momentos de crise. Em bom português, o orçamento já vem dado em mais de 90% e se a receita cai, pouco pode se fazer. No máximo, mexer com as despesas discricionárias, né? Aquelas que não são obrigatórias. É preciso ter âncora fiscal e, juntamente a isso, oferecer um conjunto de regras que possa apresentar certa liberdade e flexibilidade para o orçamento público. E, novamente, não caia na ilusão de que isso seria um excludente ao atendimento de demandas sociais. Na verdade, isso serve exatamente para conseguir uma maior eficiência do orçamento como um todo, para que o Estado chegue a quem precisa chegar de uma maneira ainda mais eficiente, né? Uma percepção de entrega ainda maior. Talvez com uma leve dose de wishful thinking deste que aqui vos fala, mas poderíamos mesmo aproveitar esse momento de discussão de credibilidade fiscal para colocar na mesa algo que não apenas ofereça solução para a situação de aperto no curto prazo, como também sirva de base para que, como bem elencado pelo Leonardo, possamos discutir com mais detalhe a qualidade das políticas públicas do que pura e simplesmente a existência ou escassez de recursos para cada uma delas. Agradecemos aqui imensamente a presença do Leonardo neste episódio de número 348 a respeito desse tema que é tão importante e está aí tão disponível, né? Está chamando tanta atenção e está movimentando tanto as mentes, os esforços, as manchetes e também torcemos aqui a equipe de transição. Muito obrigado, Leonardo, e portas abertas para novas participações, para novas discussões a respeito desse assunto tão importante em ocasiões futuras. Muito obrigado, meu caro, e até uma próxima ocasião.
Quero mais uma vez agradecer a você, Caio, a oportunidade de estar conversando com o pessoal sobre esse assunto que eu acho muito importante. Quem quiser me acompanhar, eu estou no Twitter, LeoBudget, no Twitter, @LeoBudget. Estou sempre lá buscando apresentar informações e dados de forma simples acerca desse ambiente institucional das contas públicas, com números. Então me acompanhe por lá. Essa proposta que a gente faz aqui de fazer essa troca do arcabouço, tirando da Constituição as regras fiscais, ela está melhor explicada no artigo que eu apresento com o professor José Roberto Afonso no TCU, na revista do TCU de junho. Então é um novo código fiscal como proposta de reconstrução da governança. Quem quiser ir lá também pode conferir maiores detalhes dessa proposta. E é isso. Obrigado. Tchau, Caio. E conto aí com essa nossa parceria aí para tentar, digamos assim, informar o público em geral sobre questões que afetam a política fiscal. Tchau.
Recadinho breve, não se esqueça que todas as nossas redes sociais e também como você pode contratar o Terraço estão na nossa Linktree, não deixe de conferir. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.